ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso Rádio Mulher, que em meio aos protestos em torno das principais bandeiras de luta que ganharam as ruas no último 8 de março, nesta edição destaca a Marcha contra a Violência, realizada em São Paulo, em plena Avenida Paulista, em apoio à família da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, que desapareceu no dia 26 de fevereiro e que só foi encontrada uma semana depois, numa região de mata em Cajamar, na Grande São Paulo, assassinada com requintes de tortura. Viva Maria compartilha indignação e revolta ouvindo a promotora de justiça Valéria Scarance, ela que é palestrante nacional e internacional, é professora de direito da PUC São Paulo e autora do livro Lei Maria da Penha. Ela costuma dizer em suas redes sociais que minha voz é por todas. E assim é. Seja mais do que bem-vinda, doutora Valéria.
Querida Mara, queridas e queridos ouvintes desse programa maravilhoso que é a nossa voz do Brasil, Viva Maria, que tem levado informação, tem levado acolhimento para tantas pessoas em todos os lugares do nosso país.
Agora, como é que a doutora Valéria Scarance interpreta o panorama de violência contra a mulher na maior cidade do Brasil, pioneira, inclusive, quando da criação da primeira DEAN em nosso país, não é?
Esse mês da mulher, mês de março, nós nos deparamos com notícias muito tristes, como a morte da Vitória no estado de São Paulo, que é um estado que tem índices pequenos de feminicídio quando comparados a outros estados, mas que ainda assim tem um número muito relevante de mortes de mulheres. O ideal é que as mulheres não morram, que o Estado haja para proteger essas mulheres. O conceito de feminicídio, ao que tudo indica, a morte da Vitória é um feminicídio, é justamente uma morte evitável, que não foi evitada por uma omissão do Estado. Então, quando as pessoas rompem o silêncio, quando as mulheres têm protetivas, em regra, as mortes não acontecem. É importante dizer que nesse mês de março, a lei de feminicídio completa 10 anos. É uma lei que passou por alguns aprimoramentos, algumas mudanças em 2024, e essa lei se tornou ainda mais importante. Alterações relevantes, por exemplo, a pena era de 12 a 30, passou a ser de 20 a 40. Não se admite mais diminuição da pena sob a alegação de que o feminicida agiu sob violenta emoção. Então, aquela tese da legítima defesa da honra, que ainda via nas entrelinhas, não pode mais ser admitida. No crime de feminicídio também, agora, há a proteção dos órfãos do feminicídio, a pena é maior. Se havia criança, se a mulher tinha filhos, era responsável pelo cuidado de alguém.
E quem são os órfãos do feminicídio?
Uma pesquisa feita pelo Ministério Público de São Paulo há alguns anos revelou o seguinte: a cada 4 feminicídios, em um, a outra vítima. Essa outra vítima normalmente representa filhos e filhos da vítima. Infelizmente, 60% das mulheres que sofrem violência têm filhos e filhas. Mas é muito relevante ressaltar o seguinte: pela lei, filhos e filhas que presenciam a violência também são vítimas da violência. Isso está na lei. Lei do depoimento especial considera a violência psicológica contra filhos a agressão praticada contra a mãe.
Agora, além da quebra do silêncio, com que outros meios a gente pode lutar pela diminuição do feminicídio?
A principal e primeira estratégia é a conscientização e proteção. Se as mulheres têm as medidas protetivas, se as mulheres têm a oportunidade de falar sobre a violência, há uma tendência muito forte de que não aconteça o feminicídio. Uma outra estratégia é o Estado estar presente. No final da década de 60, foi feita uma pesquisa na faculdade de Stanford, na Califórnia, chamada de A Teoria das Janelas Quebradas. Como foi essa pesquisa? Um professor e seus alunos levaram 2 carros para 2 bairros distintos. Um bairro de uma classe muito elevada, uma classe alta, e outro bairro, bem popular. Depois de uma semana, o carro que estava nesse bairro popular estava completamente depenado, sem rodas, etc. E o carro que tinha sido levado para outro bairro, o maior poder aquisitivo, estava intacto. Então, esse professor fez o seguinte, mandou que seus alunos quebrassem os vidros daquele carro que estava intacto. E depois de uma semana, o carro estava igualzinho ao outro, totalmente depenado. O que essa teoria demonstra? Demonstra que não há uma relação direta do crime com a pobreza, mas sim, o crime acontece, em regra, quando o Estado não está presente, quando as pessoas veem uma oportunidade. Então, uma maneira de prevenir o crime é mostrar a presença do Estado, tanto melhorando serviços públicos, iluminação, policiamento, como também demonstrando que existe lei combatendo a impunidade.
E para terminar, uma palavra sua sobre uma das principais reivindicações das brasileiras nesse Março Mulher.
No mês de março, é importante falar, além de violência, sobre autonomia econômica. A violência não está relacionada a uma determinada categoria de pessoas, mas quando a mulher trabalha, quando a mulher é dona da sua vida, ela tem uma maior probabilidade de sair de uma situação de violência. Só entra e sai de casa quem tem a chave. E a chave é a independência da mulher. Então, nesse mês de março, é importante que todas as mulheres pensem o que eu posso fazer para me tornar dona da minha vida. E aí nós continuamos juntas em março e no resto do ano. Viva Maria!
Tá aí. Só entra e sai de casa quem tem a chave da casa. E a chave é a independência da mulher. Muito bem dito, doutora Valéria. Muitíssimo obrigada. E com a chave na mão, nos despedimos ao som da música Dona de Mim, da cantora Isa.
Maria, produção e apresentação Mara Régia.